trabalho escravo ainda existe? As reformas trazem algum benefício para o trabalhador e para o país? Os acidentes que matam e mutilam centenas de trabalhadores todos os anos são mesmo acidentes? O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAIT, quer trazer para o debate estes e outros temas atuais e relevantes a respeito do mundo do trabalho. Sou Carlos Silva e quero convidar você para ouvir o podcast do SINAIT.
Olá, eu sou Ana Palmira.
Olá, eu sou o Vânios.
E este é o podcast do SINAIT, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Eu queria esclarecer que nós estamos gravando esse podcast agora, na época da pandemia, e que essa gravação está sendo feita remota. Estamos cada um em sua casa e algum problema da gravação nós vamos dever, então, a essa forma de gravação. Muito obrigada.
Bom, nós estamos gravando esse podcast, né, inclusive dessa maneira, porque no dia 13 de maio se comemora o Dia da Abolição da Escravidão. Isso porque nessa data, em 1888, foi assinada a Lei Áurea pela Princesa Isabel, como nos contam os livros de história. Mas apesar disso, passados 132 anos, ainda convivemos com situações de trabalho escravo, tanto na área rural como nas grandes cidades do nosso país.
Para se ter uma ideia da dimensão deste problema, basta dizer que nos últimos 25 anos foram identificados mais de 54 mil trabalhadores escravizados, que foram resgatados dessa situação pelos auditores fiscais do trabalho. Desse número, 42 mil trabalhavam em propriedades rurais e 12 mil em área urbana.
Para abordar esse assunto tão relevante, vamos conversar com dois colegas muito especiais, a auditora fiscal do trabalho, Vera Chatobá, e o auditor fiscal do trabalho, Renato Bignelli.
Nossa colega Vera Chatobá é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, auditora fiscal do trabalho, tendo exercido a função de secretária de fiscalização do Ministério do Trabalho e, especialmente, participou da elaboração da Instrução Normativa Intersecretarial número 1, de 24 de março de 1994, que dispunha sobre procedimentos da inspeção do trabalho na área rural.
Renato Bignani é auditor fiscal do trabalho, possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo, mestrado em Direito do Trabalho na mesma instituição e doutorado em Direito do Trabalho e Seguridade Social pela Universidade Complutense de Madrid.
Vera, você que trabalhou na elaboração dessa primeira instrução normativa, naquela ocasião não se falava em trabalho escravo, mas em trabalho forçado. Você pode falar um pouquinho sobre como se deu a evolução da legislação em nosso país? Como e quando se deu o reconhecimento formal da existência do trabalho escravo contemporâneo?
Oi, Ana. Oi, companheiros Aivanhos e Renato. É uma honra estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco daquilo que eu vivenciei. E, de alguma forma, me deixou orgulhosa até hoje, né? E nesse momento que a gente trata da semana, do mês da abolição dos escravos, para mim parece um conto de fadas ou um conto de bruxas, porque na verdade o trabalho escravo não morreu em 1988. A primeira coisa que aconteceu depois de 88 foi em 92 a Constituição Republicana dizer que mendigo não poderia votar. Quem eram os mendigos? Os escravos libertados. E de assim por diante. Então, a gente passou por um período autoritário longo na história recente do país. E nesse período, se em outras frentes existia uma cortina de fumaça na questão do trabalho escravo, isso era absolutamente desconhecido. Era uma caixa vedada e que a sociedade sequer tinha noção do que acontecia nos confins desse país. Mas alguns grupos, algumas ONGs, em especial a Comissão Pastoral da Terra, sempre tiveram a liberdade e a coragem de fazer denúncias. Só que essas denúncias nunca eram formalizadas, no ponto de chegada e obrigar a própria administração a tomar as suas providências. Até que os próprios auditores, através das suas representações na época, Fazibra, tinha Agita, tinha de Minas, tinha outros, que fizeram denúncia ao OIT. Então, podemos dizer que a primeira iniciativa dessa instituição, que é a Inspeção do Trabalho, e dizer junto ao OIT que existia trabalho escravo, foi através das suas representações. Na época ainda não era sindicato, era Fazibra e depois o próprio SINAIT, né, que era o sindicato. Então, isso foi muito difícil, esse convencimento de que havia esse trabalho escravo no Brasil, que a prelazia do Dom Causa d'Água, através dele, se denunciou também anos antes, nos anos 70. Mas a questão é que é preciso tatuar na pele aquilo que você deseja como valor. E isso era um valor que inexistente. Se a gente não tinha nem respeito à cidadania, aquela cidadania formal, regulada, imagine você trazer mais um elemento tão forte para esse estado de faz de conta, que as pessoas eram livres e bonitas e tinham bons trabalhos. Não, não, não era isso. Não era disso que se fala. Então, quando se chegou a um estado que a gente pode dizer de normalidade, que foi a redemocratização e a Constituição, os momentos que antecederam propiciaram largas discussões. Então, o olhar, não é que de repente se pegou a norma e disse, não, a gente agora vai trabalhar trabalho escravo, mas o olhar da gente mudava com relação à sociedade, mudava com relação ao trabalhador e mudava com relação à própria auditoria fiscal, que na época eram inspetores e depois agentes da inspeção. Então, essa influência boa, essa contaminação, ela levou com que as instituições se aproximassem das organizações da sociedade e, a partir daí, mesmo com todos os embates, contradições, a gente foi construindo um espaço para se trazer esse tema para a ordem do dia. Não era fácil nem para um nem para outro, porque a gente não tinha uma legislação que propiciasse. A gente sequer constava dos nossos manuais de fiscalização algo similar. Então, foi preciso aprender e ver. A gente teve que aprender fazendo. E, para negar um pouco, não trazer um pouco a questão, deixar a gente um pouco livre das fustigadas e dos ataques, a gente fez um trabalho inicial como se fosse o aperfeiçoamento, o fortalecimento do trabalho rural, que foi essa instrução normativa que você se referiu. Por que IN? Porque era um instrumento muito nosso e, portanto, não teria muita publicização no sentido de receber anticorpos. Mas, mesmo sendo essa instrução normativa, fizemos junto com a CPT, com a CONTAG, fizemos com vários outros atores. Foram discussões homéricas. Tivemos que colocar, numa simples instrução normativa, embutir tudo o que a gente achava que deveria caracterizar trabalho escravo. E, instruindo assim, a partir da fiscalização, trabalho escravo só vai ser citado nessa instrução no seu corpo, mas no seu título, não. Ele é uma instrução para inspeção do trabalho em área rural. E, além do mais, aí foi um dos primeiros exemplos. Tínhamos secretarias separadas. Era a Secretaria de Fiscalização e a Secretaria de Segurança e Saúde. Como fazer esse tipo de trabalho separado? Então, tratamos de nos unir para fazer uma instrução conjunta e propiciar fiscalizações das duas áreas. Tá vendo? Teve esse valor agregado, que foi o início de se trabalhar junto. E outra, não se podia mandar os colegas trabalhar no seu próprio território, dado a sensibilidade, os riscos. Riscos que, em tempo que a gente achava de normalidade, já eram muitos. Vocês imaginem hoje, num tempo desse excepcional, em que as pessoas estão sendo mais armadas, estão sendo mais estimuladas a brigarem contra a qualquer participação do Estado, em especial se for para proteger vulneráveis. Então, veio a pandemia e colocou essa chaga para fora. O trabalho escravo é um produto da desigualdade e da pobreza, mas não só isso. É um produto também de uma cultura escravagista que desde sempre esteve no Brasil. Então, eu acho que, se me perguntar, trabalho escravo existe? Existe, sim. Só não vai achar que existe aqueles que acham que a terra é plana. Mas nem a terra é plana e trabalho escravo existe. Então foi daí que surgiu os primeiros embriões, foi uma incubadora para se trabalhar o tema. E daí, em 95, veio a formalização. Veio junto com a confirmação na ONU da existência do trabalho escravo, e a gente já tinha que estar minimamente preparado para dar resposta. Não basta dizer que tem, tem que dizer como vai fazer. Então, eu acho esse documento foi muito legal. Aqui tivemos colaboração de vários colegas, eu sei, Paula do Piauí, Eduardo lá de Minas, Fábia de Pernambuco, Raquel Cunha coordenou, e a Ruth participou. Então, e foi quem levou avante em 1995, sob a gestão dela, que isso realmente se formalizou o Grupo Móvel. Então, até o nome da instrução normativa foi uma estratégia, e o trabalho já configurava a necessidade de diagnóstico. O que é diagnóstico? É você pensar a ação para cada local. E o que menos a gente protegia era a gente mesmo, mas com o tempo a gente aprendeu também que se tinha que ter mais condições de segurança. Isso que a gente luta até hoje por alguns protocolos especiais. Só para complementar, a necessidade de não parar no elemento coerção também veio desde logo. Tivemos que desdobrar a articulação com outras instituições e como fazer o dia seguinte.
Vera, muito, muito importante esse teu relato, muito bom saber dessa história, né, de ver que não foi uma batalha fácil, né? Ter o reconhecimento da existência de trabalho escravo em nosso país. Então, a gente sabe que havia muitos questionamentos nesse sentido de as autoridades não quererem reconhecer, né, a existência do trabalho escravo, e como não reconheciam a existência, também não atuavam para combater, né? Mas não te parece estranho, Vera, que passados 25 anos desse reconhecimento, né, da constituição desses grupos móveis e do combate ao trabalho escravo, a gente ainda tenha, né, a gente ainda conviva com o trabalho escravo em nosso país? Tu acha que isso, a gente não vai conseguir erradicar o trabalho escravo em nosso país? Né, e por que motivo que tu acha que é tão difícil essa luta? E é tão consistente a presença do trabalho escravo entre a gente?
Olha, essa questão das pressões e das dificuldades, dos conflitos, das pedras no caminho, sempre foram lugar comum nesse trabalho da gente. Mas isso depende muito também dos governantes. Nem todos, a proporção que foi se afastando do momento constitucional, de criação da Constituição, alguns novos grupos de resistência, eles foram se fortalecendo. E é muito estranho que a gente não consiga mesmo dar um melhor patamar internacional do que somos hoje. O único ganho internacional que tem louvores de entidades que reconhecem o trabalho é o Grupo Móvel, a fiscalização, que, não obstante todas essas dificuldades no Congresso, o Judiciário também, que não é sensibilizado para o reconhecimento, é um processo tão educativo nesse sentido, como destrutivo em alguns momentos. A única coisa que eu acho que nunca mudou definitivamente para pior, teve momentos de altos e baixos, mas conseguiu se estabilizar, conseguiu o seu lugar, que é o Grupo Móvel. É muito difícil você institucionalizar um instrumento, uma forma de trabalho em algo que representa a questão da luta contra o trabalho escravo. É isso que o Grupo Móvel é. Então, e só isso, a gente não tinha a menor consciência que a gente estava institucionalizando. A gente hoje tem uma galeria de colegas e a Móvel continua existindo. A gente já teve muitos ministros que quiseram acabar com esse processo de construção tão, tão importante. Mas fomos fortes para debelar. Tivemos ajuda, inclusive, quantas vezes, quantas denúncias foi feito pelo próprio SINAIT. Você sabe que uma forma também de acabar é tirar recurso. Quantas vezes reduziram? Né? E esse mesmo, a gente conseguia muitas emendas no Congresso, a gente conseguia denúncias na OIT, a gente conseguia ir para órgãos colegiados, como a CONATRAE, que a gente dos primeiros participantes, e hoje ela está se esvaindo, porque a nova política e o novo pensamento não se coaduna com a forma como a gente imagina um colegiado amplamente representativo. Então, o que eu quero dizer é que, não obstante tantas dificuldades, a gente conseguiu, há várias gerações de colegas comprometidos, e que às vezes mais comprometidos que sua chefia, e consegue duramente fazer valer aquilo que a gente teve como um processo árduo. Por que eu digo isso? É porque, diferentemente do trabalho infantil, o trabalho escravo, ele sempre teve uma coordenação só nacional, né? A móvel é de uma coordenação nacional. Por quê? Porque o elemento sigilo, o elemento dificuldade, esse aí tinha que gerar esse tipo de condução. Então, com a participação de colegas de todo o país, naturalmente, mas um grupo a partir de um comando que pudesse reduzir, minimizar ao máximo os riscos dos auditores e ter uma efetividade dentro do possível, porque as áreas são remotas, as dificuldades são muitas, e a gente não tem uma política de assistência, a gente tem uma política que ela tem limites, mas mesmo assim conseguiu ir avante com o seguro-desemprego. Já é isso, por quê? Porque trazia logo na nossa cabeça aquela questão, e amanhã? A gente liberta hoje e amanhã. E até hoje essa dificuldade persiste. Depois a gente houve uma construção de um movimento de ação integrada, né, em que pensar no pré e no pós, nos egressos do trabalho escravo e nos vulneráveis que estão necessitando de prevenção. Mas eu estou falando tudo isso, mas são ações muito pontuais ainda. Eu acho que a gente não conseguiu, talvez, avançar tanto na área mais de prevenção e de suporte depois, de que como foi efetivamente a fiscalização. Se você reparar o Plano Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, quando você chega na planilha, na matriz em que dá as ações de execução são pesadamente dentro da inspeção do trabalho, que é a fiscalização. Não só dela, mas especialmente da inspeção do trabalho. Os outros são muito de questão didática, questão construtiva, questão de aperfeiçoamentos, estudos de conceitos, que tudo isso é importante, mas é preciso pé na realidade e libertar quem está aprisionado naquele momento.
Renata, vamos entrar um pouquinho na conversa também. Essa fala é muito importante. Mas quando a gente fala em trabalho escravo, a gente sempre pensa nisso que a Vera está falando, né? O trabalho muito distante, na área rural, recantos afastados. Mas como nós vimos logo na entrada, a gente viu que o número de trabalhadores urbanos resgatados também é muito grande. Você pode dizer como foi esse reconhecimento, se foi simultâneo ou se ele veio depois? Fala um pouquinho para a gente.
Bom, primeiramente, falar da extrema alegria, honra, né, de estar com colegas tão brilhantes que me antecederam aí, né? Eu sou do concurso aí de 1994, 95, e muita coisa já tinha sido feita antes da gente entrar, né, dessa geração, né, de meados dos anos 90. E tá aqui a Vera, né, que é uma alegria enorme estar dividindo esse podcast com a Vera, dividir esse podcast também com você, Ana, né, que foi minha chefe durante tanto tempo na inspeção do trabalho no estado de São Paulo, e dizer que inspeção é isso, né? São gerações que vão se sucedendo e uma ensinando e inspirando a outra geração, né? Essa abertura para poder olhar os auditores que nos antecederam, que batalharam, que lutaram, que criaram ambientes que antes eram hostis, mas que posteriormente tiveram uma construção inclusive normativa, né, como a própria Vera já abordou aí antes de mim, é o que faz com que a inspeção continue atual e continue sendo uma instituição de Estado a serviço público, né, a serviço da sociedade. Então, assim, é uma alegria enorme, né, e numa data tão importante quanto esse 3 de maio, né, no meio de uma pandemia, né, de algo bastante inusitado, né, e até novo, e que certamente vai trazer desafios novos para todos nós, né? Tanto no enfrentamento ao trabalho escravo, ao tráfico de pessoas, quanto em outros temas no mundo do trabalho, né, Ana? Então, assim, é uma honra enorme, né, estar aqui conversando com o Sinait, né, com os colegas todos, agradecer aí o convite do Sinait e para discutir a proposta que você traz, Ana. Veja bem, a minha formação e a minha entrada no tema não foi, né, diferentemente dos outros colegas, diferentemente da Vera, não foi pela via do Grupo Móvel, né? Apesar de eu já conhecer muitos colegas e ter uma admiração enorme pelo trabalho que os colegas da Móvel vinham realizando, né, desde a entrada na inspeção, né, eu jamais trabalhei no Grupo Móvel, né, já fiscalizei rural há muito tempo, quando eu fui para o interior de São Paulo, já fiscalizei em vários temas, mas especificamente no ambiente da selva amazônica, eu nunca tive oportunidade de trabalhar, né, conheço vários colegas, né, que vinham trabalhando e eles sempre me contavam com muito encantamento, né, os desafios que eles encontravam, então, assim, aquilo de certa forma me inspirou, né? Eu ficava sempre curioso e sempre pensando, poxa, mas será que você precisa estar numa selva para essa precariedade aparecer, né? E ao mesmo tempo, já desde o tempo que eu tinha vindo para São Paulo, para a capital, isso em 1997, eu já escutava, de novo, de colegas que me antecederam, né, narrativas muito graves, né, de uma extrema violência no ambiente de trabalho, também no ambiente de trabalho urbano, mas por uma característica muito ligada ao tipo de trabalho, né, a atratividade que a região metropolitana de São Paulo causa, sobretudo no trabalhador migrante não nacional. Veja, São Paulo, a região metropolitana de São Paulo concentra cerca de 30% da produção têxtil brasileira, né? E é uma produção, muitas das vezes, realizada com mão de obra precária, feita por trabalhador migrante não nacional. E esse trabalhador, muitas vezes, trazia queixas, trazia denúncias para então Delegacia Regional do Trabalho, não se chamava nem Superintendência ainda, mas ainda era Delegacia Regional do Trabalho, e os nossos colegas muitas vezes não tinham como abordar essa realidade de forma completa, até porque havia uma situação ali em que não estava claro, o ordenamento brasileiro, ainda estávamos sob a égide do então Estatuto do Estrangeiro, né, era assim que se chamava a lei que regulava a tomada de mão de obra não nacional, né, utilizava-se até essa nomenclatura ultrapassada, estrangeiro, né, o estrangeiro é aquele estranho, né, é aquela pessoa alienígena à minha sociedade, né, então logo era uma pessoa que não deveria ser acolhida, né, essa era a tônica do Estatuto do Estrangeiro, que havia sido editado sob a égide do regime militar, era uma lei de 1980, e ainda carregava toda essa estigmatização do trabalhador migrante não nacional. Em 2006, portanto, havia ocorrido uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara Municipal da cidade de São Paulo, cujas conclusões eram no sentido de que havia trabalho escravo, né, havia violência a direitos fundamentais de pessoas humanas, né, notadamente do trabalhador migrante não nacional, que trabalhava na cadeia produtiva da indústria da moda, né, da indústria do vestuário paulista. Nessa mesma época, então, né, eu já adiantei um pouco o meu contato aí com o tema, né, nessa mesma época, a própria Ana Palmira, que hoje está aqui, um enorme prazer de estar me entrevistando, né, de facilitar esse bate-papo nosso aqui, né, a Ana Palmira era chefe. E a Ana Palmira já tinha realizado um trabalho bastante avançado de amplo diálogo social, justamente a partir das conclusões da CPI do trabalho escravo da Câmara Municipal da cidade de São Paulo. Ela era chefe estadual de todos os auditores fiscais do trabalho e não teve dúvidas, né? Com as conclusões da CPI, ela chamou todos os parceiros sociais, chamou órgãos de Estado, né? Chamou o Ministério Público, chamou o Judiciário, chamou órgãos do próprio Poder Executivo nos três níveis, federal, estadual e municipal, e me deu esse enorme presente, né? Ela me chamou para coordenar esse grupo. Foi assim que eu tomei contato inicialmente com as questões que apareciam ali, né? E não tive dúvidas em, a partir das conclusões da CPI do trabalho escravo, a partir dos debates que se desenvolveram nesse grupo formado no âmbito da Superintendência Regional do Trabalho em São Paulo, coordenado por nós, pela Inspeção do Trabalho, eu não tive dúvidas de que se tratava, sim, de algo tão grave quanto o que os colegas já tinham fartamente narrado que ocorria na selva amazônica, no ambiente amazônico, no ambiente rural, enfrentado pelo Grupo Móvel desde os anos 90. E me pareceu mais do que razoável aproximar as formas de abordagem, né? Ou seja, tudo aquilo que já tinha sido construído de uma maneira tão robusta e tão feliz pelos colegas da Móvel para o ambiente rural, me pareceu que também poderia ser levado adiante no ambiente urbano. Então, veja, não é que pela primeira vez começou a surgir trabalho escravo no ambiente urbano. O trabalho escravo já existia no ambiente urbano. No entanto, me parece que por uma opção de política pública, o Estado brasileiro, num primeiro momento, adotou o enfrentamento no âmbito rural. No entanto, já adentrando o século XXI, em 2006, já tínhamos uma CPI de trabalho escravo realizada no âmbito do Legislativo Municipal, demandando soluções dos vários poderes que ali estavam, né? E a superintendência havia participado também da CPI. Então, a superintendência ela vinha frequentemente sendo demandada. Por que não adotar um enfrentamento, né, baseado nas mesmas soluções que já haviam sido construídas pelos nossos colegas da Móvel, de maneira tão robusta, de maneira tão bem-sucedida, né, como uma boa prática mesmo, que é inclusive exportada, né? É bom que os colegas todos saibam, em várias ocasiões, os auditores fiscais do trabalho brasileiros foram para o exterior para falar da experiência brasileira. Vários países já adotaram o modelo nacional, que é um modelo muito bem sucedido, com foco no resgate do trabalhador, com foco na repressão pela Polícia Administrativa do Trabalho, com foco na responsabilização administrativa, com foco reticular, né, o trabalho em rede com outras instituições. E, enfim, diante do que nós observávamos no ambiente urbano, nos pareceu absolutamente razoável que também adotássemos a mesma abordagem para fazer o enfrentamento. Tínhamos, obviamente, uma peculiaridade, né? Falávamos aí de trabalhadores migrantes não nacionais. Não falávamos de trabalhadores migrantes ou trabalhadores mesmo que não migrantes, mas predominantemente nacionais. Esse era um problema que deveria ser superado, né? Até mesmo porque, como eu falei no início, ainda havia um ambiente de estatuto do estrangeiro, que não via com bons olhos o trabalho realizado de forma irregular, a atividade do migrante em situação migratória irregular no país. No entanto, também nesse particular, o Brasil já havia ratificado o Protocolo de Palermo, isso já havia ocorrido lá em 2004. E o Protocolo de Palermo, que é o protocolo que, enfim, determina aos países ratificantes a forma como abordar o tráfico de pessoas, diz que o Brasil, né, ou o país que o ratificar, deve dar ampla assistência à vítima de tráfico de pessoas. Além disso, já também no ano de 2008, no âmbito da OIT, a comissão de peritos da OIT já havia dito que a inspeção do trabalho não deve funcionar como polícia migratória. E, por outro lado, no âmbito da Organização dos Estados Americanos, também já havia decisões no sentido de garantir ao trabalhador migrante não nacional direitos fundamentais, mesmo que ele esteja em situação migratória irregular. Ou seja, nós tínhamos um amplo ambiente, quer seja de natureza normativa interna, adoção e ratificação do Protocolo de Palermo por parte do Brasil, quer seja no ambiente internacional ou no sistema ONU de proteção aos direitos humanos, OIT, falando textualmente que a inspeção do trabalho não pode funcionar como polícia migratória, mas sim tem que promover trabalho digno e tem que promover direitos fundamentais dos trabalhadores. Quer seja no ambiente da Organização dos Estados Americanos de Proteção dos Direitos Fundamentais, né, ao dizer que trabalhadores migrantes não nacionais possuem direitos fundamentais independentemente de sua situação migratória. Então, todo esse arcabouço acabou nos garantindo que a melhor solução a ser adotada seria, em primeiro lugar, abraçar aquele cabedal de procedimentos que já estavam sendo adotados no âmbito da móvel para o trabalhador nacional e adaptá-lo também para o enfrentamento do trabalho escravo no âmbito urbano que envolvia o trabalhador não nacional estrangeiro, ainda que, ou seja, o estrangeiro, né? O que até então era chamado de estrangeiro. Mas a nomenclatura correta, como a gente falou no começo, seria trabalhador migrante não nacional. Veja, fomos tão felizes naquele momento que a partir de 2009, a partir de 2010, quando se iniciaram os primeiros trabalhos efetivos de auditoria de condições de trabalho no âmbito urbano, principalmente com enfoque no trabalhador migrante não nacional, né? Desde então, vários trabalhadores foram resgatados, né? A própria Ana lembrou aí, mais de 12 mil trabalhadores no âmbito urbano. Desses 12 mil, cerca de 1.000 trabalhadores foram trabalhadores migrantes não nacionais, Ana. E a imensa maioria no ambiente urbano. Então, veja, fomos bastante felizes nessa abordagem, conseguimos construir uma forma de abordagem e no ano de 2017, né, isso começou lá em 2010, no ano de 2017 a legislação foi alterada, não existe mais o Estatuto do Estrangeiro, conseguimos inclusive inspirar a regularização migratória daqueles trabalhadores que fossem submetidos ou a tráfico de pessoas ou a condições precárias, né? Qualquer trabalhador migrante não nacional que sofra condições precárias também é sujeito à regularização migratória. E, enfim, principalmente com foco ao enfrentamento do trabalho escravo. Então, foi extremamente feliz essa intervenção que a Inspeção do Trabalho promoveu, né? Novamente, ela acaba inspirando o legislador até, né, no sentido de alterar a legislação para que ela se adeque a um feitio mais promocional de direitos fundamentais e de proteção e promoção do trabalho digno. E aí, nesse ponto, eu queria também registrar minha participação lá em 2011, com toda essa experiência, no tempo que eu trabalhei na Secretaria de Inspeção do Trabalho, a gente colaborou também para a elaboração da primeira instrução normativa, a instrução normativa número 91, né, de 2011, já foi revogada pela 139, mas a 91 foi a primeira instrução normativa que normatizou a forma de atuação de todos os auditores fiscais do trabalho do Brasil quando realizando o trabalho de enfrentamento, de combate ao trabalho escravo. E naquela ocasião a gente já insistiu para a entrada do ambiente urbano, né, ou de qualquer ambiente para o enfrentamento do trabalho escravo, para que não ficasse então restrito ao ambiente rural, para que o trabalho escravo fosse reconhecido como sendo possível ou provável de ocorrer em qualquer ambiente, Vânios. É isso que choca a gente. Veja, no ambiente doméstico ocorre e muito, formas extremamente violentas e precárias de trabalho e de exploração da mão de obra.
Renato, na verdade, o que a gente tem visto é que a maldade humana parece que não tem limite, né?
Eu me interesso muito, Ana, né, e Renato, Vera, pela reação das pessoas. Eu queria saber de vocês mesmo, assim, né, nessas situações, como vocês veem a reação dos trabalhadores, né, no momento em que chega a fiscalização, né, chega a auditoria fiscal do trabalho, para dizer que eles estão numa situação errada e que deve ser modificada, e se fala em resgate, né? Nas experiências de vocês, como que é a reação dos trabalhadores? Eu acho que essas, né, essas respostas me deixam muito impactados em saber, né, no dia a dia, como acontece. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso.
Primeiro, minha impressão, né? Eu acho assim, Vânios, é uma pergunta bastante interessante. Eu diria que há algumas peculiaridades, né? Quando a gente fala de trabalhador nacional, via de regra, o trabalhador nacional, ele não tem uma situação migratória que tenha que ser resolvida. Então, isso já é um avanço, né? E ele, via de regra, ele está precisando da fiscalização. Ele já compreende que o auditor fiscal do trabalho está lá para retirá-lo daquela situação e colocar numa situação mais confortável e, de preferência, com todos os seus direitos garantidos, né? Então, ele já sabe, via de regra, isso. No entanto, a gente não pode negligenciar o fator que leva o auditor fiscal do trabalho a determinar a ruptura desse contrato de trabalho. Então, veja, por mais que o trabalhador saia beneficiado com o término da violência, com o término da violação dos seus direitos fundamentais, com o término ou com, enfim, com a garantia da reconstituição financeira, né, é importante que se reconheça que a política pública, aí eu não estou falando que é a inspeção do trabalho, né, mas a política pública ainda não conseguiu, de forma robusta e substancial, reintegrar esse trabalhador no mercado de trabalho, mas dessa feita, né, enfim, após o resgate, de uma maneira razoável, de uma maneira correta e adequada. Não em todos os casos. Para isso, talvez a Vera até pudesse trazer aí, né, a experiência do Movimento Ação Integrada, que é uma experiência criada por auditores fiscais do trabalho e que busca exatamente garantir esse outro lado, para que em 100% dos casos a gente consiga não apenas resgatar o trabalhador, ou seja, retirá-lo de um ambiente de trabalho que não seja sadio, que não seja correto com relação à proteção dos seus direitos fundamentais, mas também reintegrá-lo de forma adequada no mercado de trabalho e, mais ainda, né, prevenir outros tantos trabalhadores para que não sejam, né, futuramente submetidos a trabalho escravo. Então, tem essa questão ligada ao trabalhador nacional. Com relação ao trabalhador não nacional, sobretudo aqueles trabalhadores da indústria da moda, há uma dúvida ainda maior, né, porque está lá inserida nessa questão dele a situação migratória, que via de regra, como eu já falei no passado, né, é uma situação migratória irregular. Então, obviamente, esse trabalhador tem medo. Por isso que é sempre tão importante a gente garantir, nós, auditores fiscais do trabalho, que estamos ali, em primeiro lugar, para proteger, né? A inspeção do trabalho é a única instituição de toda a rede de enfrentamento ao trabalho escravo que tem um contato direto e constante com o foco principal da política pública, que é o próprio trabalhador. Nenhuma das outras instituições tem foco no resgatado, tem foco no trabalhador, tem foco na proteção dos direitos fundamentais daquela pessoa, né? E é esse que é o encanto da fiscalização trabalhista, da inspeção do trabalho, né? Esse que é o principal encanto do auditor fiscal do trabalho, de ser um auditor fiscal do trabalho. Ou seja, a possibilidade de você ter contato com pessoas concretas, né? A gente está lá em contato direto com o principal destinatário da política pública. Né? Eu falo isso com todo o carinho que eu tenho para as demais instituições, Poder Judiciário, Ministério Público, mesmo Polícia Federal, que cada uma tem a sua função e todas as funções são fundamentais no enfrentamento. Né? No entanto, quem está lá o tempo todo com o trabalhador é o auditor fiscal do trabalho. porque é o trabalhador que precisa ser resgatado, né? É o trabalhador que precisa ser retirado do ambiente de trabalho que ele está violentando, é o trabalhador que precisa ver reconstituídos os seus direitos, é o trabalhador que precisa ser requalificado, é o trabalhador que precisa ser reinserido no mercado de trabalho, é o trabalhador que precisa ser eventualmente documentado, trabalhadores até nacionais que não têm documentos e encontram pela primeira vez a sua documentação sendo realizada por um auditor fiscal do trabalho. Então isso traz para o profissional, né, para os colegas todos, auditores fiscais do trabalho que tiveram essa oportunidade, uma satisfação adicional, né, que é ver com os próprios olhos a efetividade da política pública ser concretizada de forma praticamente imediata, né, diferentemente de outros agentes públicos que atuam na rede de enfrentamento ao trabalho escravo. Então, assim, respondendo à sua pergunta, Vânios, é isso, né? A gente tem situações e situações e temos diversos desafios que ainda se mostram incompletos nesse enfrentamento, apesar dos 25 anos da política pública, né? Nós todos, a Vera, eu ouvi a Vera falando, né, também sobre esse tema, estou plenamente de acordo, ainda temos grandes desafios, né? Um dos desafios é a prevenção correta, né? Por mais que a inspeção do trabalho tenha uma capacidade enorme, tenha conseguido construir uma capacidade enorme de atuar na repressão, mas o ideal é aquela que nem houvesse a necessidade dessa repressão existir, ou seja, que a prevenção tivesse sido tão eficaz, né, que não houvesse a necessidade da repressão ocorrer. No entanto, não é essa a realidade. E, por outro lado, o pós-resgate, né, que a reinserção dos trabalhadores resgatados ocorresse de forma tão adequada, não é? Que esse trabalhador não voltasse, eventualmente, a ser submetido a condições análogas à escrava.
Vera, eu estava ouvindo o Renato aqui falar e a gente sabe que a fiscalização, nesses 25 anos que resgatou 54 mil trabalhadores, ela também fez com que o pagamento de mais de 110 milhões de reais fossem pagos para o trabalhador, né? Nessa situação de resgate, quer dizer, onde que são feitos esses pagamentos? Como que é feito essa situação? Como os trabalhadores reagem a isso, Vera? Você pode falar brevemente para a gente sobre essa situação?
Sim, as experiências elas não se repetem da mesma forma, né? De acordo com o que é possível. A maioria das vezes esse resgate é feito, pelo menos no passado era feito, em que, ainda bem que a autoridade do próprio Ministério do Trabalho, que éramos nós, a gente exigia do empregador o transporte para tirar o trabalhador daquela situação de aprisionamento ao local. Mas também fazíamos o pagamento das verbas rescisórias. Eu acho que isso era um grande momento em que os trabalhadores realmente recebiam e os cálculos eram feitos normalmente dentro do próprio propriedade, dentro dos próprios escritórios e algumas vezes até em alguma hospedaria, algum hotel que a gente tivesse e transferisse para aquele local. Quer dizer, tudo era montado de acordo com o que o cenário propiciava. E algumas vezes até, um pouco dentro daquilo que o Vânios falou, da compreensão do trabalhador, da aceitação, a gente também teve muitas dificuldades e acredito que ainda existe, porque tem trabalhador que não tem a dimensão, é feito aquela pessoa que hoje quer sair na rua tendo a pandemia. Ele acha que ficar naquele trabalho é melhor do que não ter nenhum. E tem outros que esperava ansiosamente e passou a reconhecer o trabalho da móvel como um trabalho importante, mas tinha aqueles outros que voltavam. Tem relatos de colegas que encontrou 3 vezes o mesmo trabalhador em ações diferentes. Quer dizer, sempre tem isso. Agora, tem culpados? O trabalhador? Não. Não é bem isso. É aquele trabalho de trabalhar a prevenção com vulneráveis. Aquele trabalhador ia porque ele era vulnerável e sabia que ali ele já tinha algum mecanismo de defesa que poderia trazer algum dinheiro para casa. Mas é aviltante, é humilhante precisar usar desses expedientes. E, na verdade, a verba rescisória era muito importante, mas isso foi agregando outras conquistas, como foi a criação do seguro-emprego específico para o trabalhador resgatado. Foi a criação, que muito boa lembrança o Renato deu, da criação dos movimentos em que desse maior atenção ao trabalhador resgatado e também trabalhasse a prevenção naqueles ambientes que a própria experiência da gente, não precisava de grandes pesquisas, saber que ali era uma fonte natural de se arrebanhar trabalhador. Quer dizer, então era um local para esse trabalho. E o Ministério do Trabalho, pela sua vocação de diálogo com o trabalhador e com o empregador, ele, muitas vezes, a própria fiscalização local foi o indutor de criar esse grupo. O exemplo do Mato Grosso, que criou o Programa de Ação Integrada, foi o primeiro programa assim, em que realmente outras instituições na esfera federal, estadual, municipal, se reunir também a sociedade civil sempre para fazer os seus planos locais de como dar guarida, como trabalhar para evitar a volta desse trabalhador e para também lhe dar condições para que não retorne ao eito de trabalho escravizado. Quer dizer, é muito complicado, é muito difícil, é uma conquista em que ela não se repete igual em canto nenhum, as instituições nem sempre são as mesmas, mas uma coisa é certa, sempre tem a auditoria fiscal presente.
O nosso tempo está terminando, né? Então, eu queria agradecer muito a participação, né, da Vera, com todo esse relato que ela faz, do Renato. Acho que a gente tem que botar outros colegas, Ana, na parada para recontar essa história toda, que é muito importante. Então, Vera, Renato, se vocês quiserem dar uma mensagem de despedida, estamos aguardando por vocês.
Eu queria, já me despedindo, vou deixar a Vera finalizar, ela que inicializou, tem uma experiência muito maior, uma experiência enorme aí para compartilhar e sempre foi a minha grande inspiradora, né? Isso tudo, juntamente com a Ana Palmira. Então, assim, dizer da enorme alegria de compartilhar esses momentos e enfim, a gente está sempre aprendendo, né, Vânia? Acho que o auditor fiscal do trabalho não para de aprender até o último minuto da carreira dele. É uma carreira extremamente rica, nos dá possibilidades enormes, né, de estar em contato com a realidade do trabalho. Eu sempre brinco aí, dizendo que a inspeção do trabalho é a ponte entre a realidade dos fatos, né, quando a gente pensa aí no maior princípio do direito do trabalho, que é o princípio da primazia da realidade, né? Então eu digo que a inspeção do trabalho é a ponte entre a realidade dos fatos e a letra fria da lei, né? Nós é que estamos ali diariamente no ambiente de trabalho, sentindo a temperatura do ambiente, sentindo a dificuldade do trabalhador e com a nossa maior expertise e também com o nosso sentimento, a gente vai lá e procura da dignidade ao trabalho. Então, acho que esse que é o grande elan, vamos dizer assim, da inspeção do trabalho e da atividade do auditor fiscal do trabalho. Agora, é preciso se reconhecer, sim, que nós estamos sob um ataque severo, né? Não apenas desse ou de outros governos, inclusive, né? Esse ataque não é atual, né? Mas, inclusive, somos vítimas de um desmantelamento mesmo de todo o sistema, né, que havia sido criado 25 anos atrás. Hoje a impressão que a gente tem é que não só somos menos auditores, né, diante do enfrentamento de um problema que se mostra de forma oposta cada vez maior, né, mas também temos menos recursos. Me parece que às vezes temos menos articulação com os parceiros, né? E essa articulação é cada vez mais necessária, sempre que se respeitando, obviamente, as competências, atribuições e autoridade de cada um dos agentes públicos que está responsável por esse enfrentamento em nome do Estado brasileiro. Não em nome desse ou daquele governo, mas em nome do Estado e a serviço do cidadão, a serviço da sociedade. Então, obviamente, cada vez que a gente percebe o desmantelamento ocorrendo, a Vera já mencionou aí o ambiente difícil da Conatra, enfim, outros ambientes estão muito complexos mesmo, né, de se continuar trabalhando, né? Cada vez que a gente observa isso acontecendo, eu não tenho dúvidas de que a principal pessoa que vai sofrer com isso não é nem a instituição, né, que está aí, enfim, obviamente a gente também sofre, né, mas só que mais sofre com isso é o principal destinatário da política pública, ou seja, é o próprio trabalhador, quer seja ele nacional ou não nacional. Né? Não há dúvidas disso, né? De que trabalhadores mais trabalhadores irão sofrer com a falta da política pública, mais trabalhadores terão seus direitos fundamentais violados, né? Mais trabalhadores irão falecer, inclusive, em virtude da falta da política pública, e a sociedade como um todo é que acaba tendo um impacto negativo pela falta da política pública. Então, é isso que eu queria deixar, né? Enfim, não é uma mensagem, obviamente, positiva nesse sentido, né? Mas a mensagem positiva vem no sentido de estimular os colegas para que continuemos todos unidos e continuemos todos enfrentando esse e outros tantos problemas e, enfim, questões que nos levam a uma superação cotidiana. Eu acho que essa que é a mensagem positiva, por um lado, e um alerta, obviamente, não tão positivo, do outro, né, nesses 25 anos de instauração, de fundação do Grupo Móvel, desde lá, 1995, e também falando, aí a Ana Palmira sempre me lembra, né, para que a gente diga dos 10 anos, né, de combate ao trabalho escravo no âmbito urbano. Começou lá em 2010, 2020 são 10 anos, iniciado aí junto com o Pacto Estadual de Combate ao Trabalho Escravo no setor das confecções. Então é isso, agradecer imensamente, sempre aprendo com vocês todos, né? Esses momentos são maravilhosos, né? E também esses momentos me trazem um alento para seguir adiante. Acho que esse que é o grande valor, né, dos podcasts que o Sinait vem promovendo, né? Que a gente não se sinta tão sozinho, cada um no seu rincão, né? Que a gente veja que estamos em rede com colegas maravilhosos todos, né? Sempre trazendo a criatividade e a tecnicidade, que é a inspeção do trabalho de altíssimo nível, que é como a inspeção do trabalho brasileira, né, trouxe como colaboração para a sociedade brasileira. Então, muito obrigado mais uma vez e um abraço a todos.
Muito obrigada, Renato. Muito obrigada, Vera. E eu passo para você, Vera, para você fazer a sua saudação final.
Vou tentar ser muito breve. Primeiro que eu tenho que dizer que adoro o Renato. Eu acho que a gente, Ana, nós, as veteranas, que temos um lugar dentro do sindicato para trabalhar, graças a Deus, continuamos com esse tema na mão. Mas ver Banhos e o Renato ainda com muito trabalho pela frente, a gente fica muito orgulhoso com esses novos. É como eu disse, o trabalho da gente tem uma galeria que vai aumentando em fotografias de cada auditor. Mas eu acho que o compromisso desse combate ao trabalho escravo é o mesmo desde o começo. E espero que continue assim. E Renato, orgulho de você. Mas eu queria terminar, basicamente, dizendo que a gente está num momento de crise, não é desconhecido, momento de pandemia. E que justamente nesses momentos é que a gente precisa de instituições públicas fortes, né? Nada de Estado mínimo. A gente viu aí o que aconteceu com a reforma da Previdência, com a reforma trabalhista, e tudo isso deixando cada vez mais fragilizada a população. Então, a crise socializa desgraça, mas também é justo que essa mesma crise socialize os recursos de superação e que a gente tenha um mundo mais saudável, não só saudável no sentido da pandemia, mas saudável no sentido do pandemônio, que é você ter um Estado como o Brasil ainda falando tanto de trabalho escravo. Então, eu quero parabenizar meus colegas, quero parabenizar a Móvel e estou disposta a lutar com aquilo que a gente pode hoje em dia, pelo menos no meu caso, à distância e incentivando. É isso que eu espero de todos e que eu quero para mim também. Eu quero sempre, cada dia, ter motivo de me orgulhar mais por tudo isso que a gente está fazendo. E agradecer ao Sinait por propiciar pessoas como eu, a minha geração, ainda ter esse espaço de locução, de se contar a história. É isso, gente. Obrigada, hein?
Obrigada, Fé. Obrigada, Vannes. Obrigada, Renato.
Obrigado. Um abraço a todos e a todas.
O podcast do Sinait é uma produção do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Está disponível nas principais plataformas, como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify e no site do Sinait. Essa edição teve a concepção, roteiro e produção de Ana Palmira Arruda Camargo, Vânio João de Araújo Corte e Ana Cláudia Milano. O apoio técnico e edição são de Anderson dos Santos Melo. A trilha sonora é Oslodum, de Gilberto Gil, e a arte de Carlos Farnet.